Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia a você que nos acompanha sempre pela Rádio Coração 95.7. Este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que agora vos fala. A sonoplastia, nosso amigo Marlo, que voltou depois, né, do período de licença paternidade. E também lembrando que esse programa tem a produção da Osaí Sanabria e o jornalista Reinaldo Félix. Nosso programa hoje terá a alegria de entrevistar Nelsinho Corrêa, que é diácono da comunidade Canção Nova, e juntamente com sua esposa Márcia, estão em Dourados para participar conosco da Jornada Diocesana da Família, que acontecerá amanhã no Colégio Imaculada Conceição, a partir das 7h30. Ele ainda não chegou, me avisou que chegará às 8 horas, mas como fizemos eu e mais um grupo de pessoas aqui de Dourados esta visita aos Estados Unidos para acompanhar o Papa na Jornada Mundial da Família, bem próxima à Jornada Mundial com a nossa aqui diocesana. Então, o jornalista Reinaldo Félix, que está aqui conosco, e como eu disse, é um dos produtores do programa, vai conversar comigo agora sobre a viagem até o diácono Nelsinho Corrêa chegar. Passo agora então a bola para ele.
Tá certo, Padre Crispim, bom dia ao senhor, bom dia aos ouvintes da Rádio Coração FM, do programa Ponto de Vista. Sempre uma satisfação, Padre, estar aqui presente no estúdio juntamente com o senhor na apresentação do programa, já que eu, juntamente com o Zair, a nossa parte cabe aí fazer a produção do programa. Todos sabem que o Padre Crispim foi para os Estados Unidos acompanhar o Papa Francisco na Jornada Mundial da Família, das famílias. A gente queria saber do padre Crispim, como foi para o senhor essa experiência e os principais fatos que o senhor acompanhou lá nos Estados Unidos, padre.
Bom, a primeira experiência que a gente percebeu nos Estados Unidos estávamos na principal potência do mundo, ainda é, né? É que as televisões, diariamente, né, praticamente 24 horas por dia, tanto quanto aquelas do Brasil, que quando o Papa vem e faz uma programação vasta, também nos Estados Unidos essa atenção. Lembrando que os Estados Unidos não é um país de maioria católica, né? 20% e pouco, sim, é católico. Mas a mídia deu um amplo destaque a todos os passos do Papa. Tudo, né? Então, tanto em Nova York, que nós estávamos também, nós chegamos no Texas, depois fomos para Nova York. Nesse caso, o Papa estava em Nova York para um discurso na ONU, né, e para uma visita a alguns lugares religiosos, ali no lugar das Torres Gêmeas. E por acaso, nós íamos passando na rua e tinha já um sistema de proteção, estava bem próximo da hora do Papa chegar. Então, nós nos agarramos numa grade, pois não é que vimos o Papa bem de perto. Né? Então, já tivemos essa primeira experiência com ele ali, porque ele estava se dirigindo. Eu vinha do Old Trade Center para a Catedral de Nova York. Então, nós acompanhamos esse primeiro momento e acompanhamos os discursos do Papa ao vivo, porque o Papa fez os discursos em espanhol, então ficou muito simples para nós, né?
Isso.
E depois, aí sim, nós fomos para Filadélfia, né, no estado da Pensilvânia, onde começou praticamente os Estados Unidos, onde foi proclamada a independência, e ficamos no hotel uma quadra onde o Papa ia discursar. Uma quadra.
Bem próxima.
E no dia, um dia antes do final da jornada, que foi no sábado, né? A jornada foi no domingo final, e no sábado o Papa estaria ali, como esteve de fato, para um momento falar sobre a liberdade religiosa. E o Papa chamou atenção num país como os Estados Unidos, né? Onde tem muitas religiões, cresce o islamismo, como cresce em todo mundo. É um país de maioria evangélica protestante, e dentre essas grandes religiões nós temos o catolicismo. Então o Papa chamou a atenção exatamente para essa questão da liberdade religiosa, né? Desse mundo de hoje, onde nós, no Ocidente, somos exigidos a dar liberdade aos outros, né? O Papa tem chamado a atenção que algumas religiões querem se sobrepor, né? Não sei se... Não era uma crítica, que o Papa é bastante... amável em relação às religiões. Mas ele lembra, sobretudo no Ocidente, no Oriente. O Oriente exige que o Ocidente dê liberdade religiosa àqueles que vêm para cá, mas os cristãos que estão lá não têm liberdade. Ninguém pode se manifestar publicamente, praticamente, né? Uma pessoa, um hindu, no caso da Índia, um muçulmano, no caso dos países do Oriente Médio, que se converte ao cristianismo, são brutalmente castigados, né? Ele chamava dessa dimensão da realidade religiosa. E o Papa chamou a atenção de uma coisa também, a liberdade religiosa, que nos Estados Unidos uma tabeliã se colocou contra um casamento de pessoas do mesmo sexo, por causa da fé dela, né? E ela foi presa. E o Papa também chamou a atenção, não disse claramente quem ela era, quem era ela, ou que estava falando dela, mas no avião, sim, ele citou que ela teria o direito de fazer isso, né? Por causa da liberdade religiosa e a liberdade de consciência também. E depois, no dia da jornada, nós acompanhamos toda a missa, né? Não estávamos tão longe também. Alguns falavam em 2 milhões de pessoas, outro em 1,5 milhão, né? O que é um público bastante, bastante grande para os Estados Unidos, né, que é um país já que, embora tenha muitas religiões, é de certa forma secularizado, né, e um sistema de segurança que chega a ser paranoico, né. Eu acho que tinha 100 mil policiais, era um absurdo, era um absurdo. Acho que para cada 10 pessoas tinha um policial, né. De certa forma também nos dava segurança. Isso. Mas também no discurso, o Papa, como em todos os outros, o Papa chamou atenção para a família. No Congresso americano, ele chamou atenção para a questão familiar, das ideologias que estão entrando, querendo destruir a família. No discurso na ONU, ele falou sobre a questão ecológica, mas colocou a família como centro, né? Depois, também, lá nesse local da independência dos Estados Unidos, ele chamou atenção, falando da liberdade religiosa, chamou atenção para as famílias que têm que devem ter a liberdade de educar seus filhos, né, na religião também. E no dia da jornada, sobretudo, ele trouxe novamente à tona esse tema da família como o lugar realmente onde Deus nasce, cresce e se desenvolve, né? Se desenvolve e dá a vida, lembrando a família de Nazaré, né? Ele chegou a falar no sábado à noite, depois do show que havia em homenagem a ele e às famílias, que Deus gosta tanto da família que nasceu em uma família. Jesus quis se encarnar em uma família. E daí ele desenvolveu os seus temas.
Tá certo. Agora, praticamente, eu acho que o senhor até já respondeu essa pergunta. Com certeza o senhor viu e ouviu muitas coisas lá, até no domingo, daquela missa maravilhosa, com a presença aí de milhares de família na Jornada Mundial da Família nos Estados Unidos, padre. Mas o que que o Papa disse, assim, às famílias que mais lhe chamou atenção, padre?
Olha, o Papa primeiro chamou a atenção que a família não deve ter medo de ser família, né? Porque hoje em dia, eu que trabalho diretamente com famílias, no acompanhamento, o que é que eu tenho observado, né? Quando a gente fala de casamento, de constituição de família, a gente ouve muita gente dizer isso: ah, mas vai se amarrar, para que isso, né? Há um medo hoje de ser família, ou pelo menos de ser família como a gente pensa, né? Porque qualquer realidade hoje que se agregue, o pessoal chama de família. E o Papa chamou a atenção exatamente para isso. Para que os jovens que vão casar não tenham medo de ser família. Uma coisa bonita que o Papa disse: toda a família tem problemas, tem dores de cabeça, tem crises, não existe família sem isso, né? Agora, o que ele chamava atenção e que nós comungamos com essa ideia, tanto já falamos nas nossas preparações para aqueles que vão constituir família, é que quando a família tem esta presença renovadora de Deus, então estas crises, elas servem como momentos de crescimento, não como um empecilho para a constituição da casa, da família, né? E ele lembrando que ele lembrava aquilo que é próprio da Igreja, né? Mas com uma certa veemência, o Papa chegava a falar com veemência, ele levantava a mão assim, né? Que a família é a célula realmente que constitui e dá fundamento à sociedade. Então, ele, nestes campos, embora o Papa teve bastante cuidado de não bater de frente com certas coisas, porque ele sabe que isso não vai, né? Mas de chamar a atenção do lado positivo da família. Não era apontar tanto as coisas negativas, que ele falou, obviamente. Mas ele queria chamar, sobretudo, a atenção para que as pessoas olhassem a família como uma possibilidade real, né? É algo que é real, não é do jeito que estão dizendo por aí, uma coisa fantasiosa que as pessoas começam e não terminam, né? Então, estas foram as palavras que mais me chamaram a atenção nos discursos do Papa, né? É claro que o Papa chamava também a família e toda a sociedade a abertura para os outros, né? A família como fonte de generosidade, né? Tanto na questão ecológica como na questão humana. E um ataque bastante forte que o Papa... Eu vi duas expressões bastante fortes do Papa, que era contra o consumismo e contra as ideologias que tentaram matar a religião, né? Isso, para mim, me chamou bastante atenção, porque uma hora se caracteriza o Papa como comunista, como de esquerda, né? E o Papa fez questão, lá onde aconteceu a independência dos Estados Unidos, o Papa disse, nós vimos no século passado, com essas palavras, né? As ideologias que tentaram tirar Deus do coração do ser humano. Elas fracassaram e fracassarão sempre. Porque Deus não sai do coração do ser humano se o ser humano não quiser que ele saia, né? E se, mesmo querendo, ele está sempre por perto. Então, acho que essas palavras do Papa também foram bastante bonitas. E agora, claro, nos Estados Unidos ele não teve medo de falar do consumismo, né? É uma sociedade altamente consumista, como a nossa também, né? Nós só não temos dinheiro igual a eles para gastar.
Tá certo. Agora, padre, eu queria saber se o senhor acompanhou o Papa e outros locais lá dos Estados Unidos, e também se foi a sua primeira experiência visitando aquele país. A gente sabe também que essa visita do Papa Francisco, ela teve início em Cuba, e assim também o seu ponto de vista em cima aí dessa visita nos dois países, já que ambos haviam embargo aí, não se tinha aquela relação comercial, haviam anos, padre.
Aham. Nem diplomática, né? Isso. Nem comercial, nem diplomática. Bom, o Papa, eu estive em Washington também, né? Com o nosso grupo. Nós éramos 17 pessoas aqui da nossa diocese. Eu estive em Washington, mas depois que o Papa esteve, né? E foi também interessante ouvir as pessoas sobre a passagem do Papa. Quando a gente entrava em um lugar e falávamos que estávamos por ali porque viemos à jornada para acompanhar o Papa, havia uma receptividade muito boa. Mas os dois lugares que nós acompanhamos foi Nova York e a Filadélfia, né? Em relação a essa visita, aquilo que eu falei, havia uma receptividade muito boa. O Papa é bastante tem bastante simpatia dos norte-americanos, né? De todas as agremiações religiosas. Mas também a gente viu protestos, viu, no meio da...
Né?
Sim,
ah.
Protestos contra o Papa também, né? De alguns grupos que, na realidade, se dizem modernos e liberais, na realidade, são grupos fundamentalistas, né?
Isso. Fundamentalista. Até o parlamento americano, né, padre? No
Sim.
momento que ele foi lá para fazer o seu depoimento,
uh-huh.
havia até aquela expectativa de metade do parlamento não estar aí de acordo.
Sim. Claro que o Papa ia se posicionar como Papa, ele não ia mudar o pensamento dele só porque ele estava no parlamento, né?
Isso.
Mas no parlamento ele foi muito bem aceito, viu? Foi bastante acolhido, mas nas ruas a gente viu protestos de alguns grupos fundamentalistas, né? Essas coisas ainda que a gente ainda ouve por aí. Outra, assim, você falou sobre a nossa experiência nos Estados Unidos, ali foi a primeira vez realmente que eu estive. Bom, se você olhar os Estados Unidos é como o São Paulo um pouquinho melhorado, né? Assim, pensando os diversos estados... E lá é uma confederação, aqui nós somos uma federação, eles são uma confederação. Eles têm uma certa liberdade, cada estado, não igual o nosso, o governo central tem um poder quase que absoluto, né? O que a gente percebe é um país desenvolvido, né? Como o estado de São Paulo, eu estou comparando o estado de São Paulo para dizer, em termos de estrada, de infraestrutura, a São Paulo tem essa certa aparência. O que nós não temos lá são favelas, como tem em São Paulo, e a violência, né? Porque nos lugares onde eu estive, nós andávamos com muita liberdade à noite, né? Podíamos sair tranquilamente, tinha sempre policiamento, não tivemos... Nós fomos 17 de Dourados, mas entramos em um grupo que, composto todo por todos, dava 70 pessoas. Não tivemos um incidente... Alguém dizia assim, fomos abordados por uma pessoa violenta, isso e aquilo. Nos Estados Unidos o que acontece são aqueles extremistas que de repente matam 10, 20 pessoas, 30, 40, depois se mata. E esses são os casos de violências que a gente vê com maior frequência. Mas, fora isso, a gente percebe que é uma certa tranquilidade. Agora, tirando Nova York, eu percebi também que na Filadélfia existem pobres, né? Pessoas de rua, né? Pessoas, muitos negros, mas também pessoas brancas, né? Assim, você percebe, parece alemães, né? Então, da fisionomia. Então você percebe também que é a questão da pobreza. A pobreza, ela é quase que um status, né? Que a gente percebe em vários países do mundo. Claro que não tão frequente como aqui na nossa região, como aqui no nosso país. Mas a gente percebe isso. E o que eu percebi realmente é que há uma paranoia sobre a questão de segurança nos Estados Unidos. Né? Eles são extremamente... tem loucura por segurança, né? Todo lugar que você vai, como eu disse, há policiamento, o que é bom, mas ao mesmo tempo você percebe que há um certo exagero. Na Casa Branca, então, né, você está andando e os policiais misturados com você, com o cachorro, com tudo, né? E é uma distância grande entre a proximidade da Casa Branca, onde mora o presidente, e a rua, né? Então, mas mesmo assim, eles são bastante... exigentes nessa questão.
Tá,
tem certas razões.
Tá, agora, padre, para finalizar essa questão da visita do senhor aos Estados Unidos, depois voltar um pouquinho para a jornada da Diocesana da Família, amanhã, lá na Escola Imaculada Conceição. Um fato assim marcante, padre, na sua viagem, que o senhor com certeza vai guardar aí para o resto da sua vida.
Rapaz, a viagem foi toda marcante, né? Primeiro, eu acho que o que marcou foi o grupo que foi conosco, né? Um grupo coeso, um grupo de igreja, um grupo... que a gente sabe o que quer. E depois, eu acho que esse dia em que nós nos encontramos com o Papa bem de pertinho, que ele passou, né? As pessoas observavam com muito carinho, sobretudo do nosso grupo, os momentos que o Papa ou descia ou pedia que trouxesse alguém para ele beijar, sobretudo as crianças. Mas teve um momento que o Papa ia passando e ele mesmo pediu para parar o carro para descer, para cumprimentar uma pessoa que era paraplégica, né? Foi bastante marcante esse momento. E os outros todos foram marcantes, né?
Tá certo, Padre Crispim. Agora trazendo, agora diretamente aqui para Dourados, domingo, amanhã, portanto, tendo início às 7h30 da manhã, na Escola Imaculada Conceição, a Jornada Diocesana da Família, com a presença aí de mais ou menos 500 famílias presentes naquele local. O que que o senhor traz dentro do seu coração desse encontro com o Papa, o Padre Crispim, aqui para apresentar para a nossa comunidade?
Bom, o Papa vai falar amanhã, né, na nossa jornada, né? Tem uma fala que nós gravamos em vídeo também, né, com tradução já em português, para que as famílias escutem, aproximadamente 11 minutos, e a gente traz exatamente aquela perspectiva que ele nos dá, né? Que a gente deve reforçar a dimensão da família, tomar muito cuidado com o negativismo, como se a família estivesse se acabando. Ela não está, né? Ela está num momento de crise, como sempre esteve, mas ela pode sair desse momento muito mais fortalecida. Existem aqueles que querem constituir família de qualquer jeito, mas existe também um jeito que nós acreditamos de constituir família sem precisar discriminar as outras. Então é isso que a gente traz, né? Que as nossas famílias não tenham medo de serem cristãs no meio desse mundo que está paganizado. Ela precisa assumir a sua dimensão cristã, como os cristãos assumiram a dimensão da cruz no passado e transformar a sociedade pagã na sociedade cristã. Então as nossas famílias não podem ter medo, porque o centro do ataque ao cristianismo está na família, né?
Tá certo.
Se destrói a família, se destrói a religião também. Então é aqui que a gente deve trabalhar bem, né? Claro, trabalhando em unidade com os outros aspectos da sociedade. Mas trabalhar a família é essencial, inclusive, para a sobrevivência religiosa cristã da nossa sociedade.
Tá certo. Destacando que no domingo, né, padre? Pela manhã, o diácono Nelson Corrêa, que daqui a pouquinho o senhor vai entrevistar aqui na Rádio Coração. E à tarde, aquela missa campal tradicional aí com o nosso querido padre Robson de Oliveira, padre. Sua expectativa para esses dois eventos?
Bom, a gente espera, amanhã acho que vai ter sol, né? Pelo menos a previsão é que amanhã será dia de sol. Então, de fato, a gente espera que no Colégio Imaculada nós tenhamos um bom grupo de pessoas, como foram nos anos anteriores, para participar desse momento de graça, porque nós teremos testemunhos, né? as palestras do Diácono Nelsinho Corrêa e sua esposa Márcia, que já estão aqui em Dourados. Depois nós teremos também outros momentos, né, de bastante de oração, de interiorização, de louvor, etc. E depois à tarde, como você mesmo lembrou, nós teremos uma graça especial, porque de Dourados nós podemos transmitir a missa para todo o Brasil, né? E a missa que conclui a Jornada Diocesana da Família, que celebra os 80 anos da nossa paróquia Imaculada Conceição e também os 80 anos do município. Então será, sem dúvida, um momento de graça, e essa missa terá a presidência do Padre Robson de Oliveira, que traz a imagem peregrina do Divino Pai Eterno, lá do Santuário de Trindade, em Goiás, para estar conosco. Então será um momento, certamente, como foi em 2013, e no caso da jornada em 2014, com a presença do professor Felipe Aquino, uma presença bonita, né, do Diácono Nelsinho Corrêa, dessa vez sua esposa Márcia. Será um momento de Deus para a nossa Diocese de Dourados. Lembrando que depois de cada jornada surgem muitas coisas boas, né? As pessoas se interessam por fundar grupos de família, querem, quem é jovem, está namorando, quer entrar em grupo de namorados, né? Em grupos de noivos. Então esse será um momento especial mais uma vez aqui para a nossa Diocese.
Tá certo, Padre Crispim, da minha parte é isso. Quero parabenizar o senhor, a todos que foram nessa viagem, e dizer ao senhor que amanhã com certeza estarei nos dois eventos, eu, minha esposa e meu casal de filhos. Também aí quero pedir a sua bênção, hoje eu completo a idade nova.
Isso, tá, mesmo.
Isto.
15 anos.
Isto. Quem dera, hein, padre. E aqui também, padre, aproveitar o programa, um pedido de música aqui, a Suelen de Rio Brilhante pede a música Verdades do Tempo com Tiago Brado. Tá certo, padre? Forte abraço.
Muito bem, obrigado e parabéns a você, Reinaldo, por essa data especial, mais um ano de vida, né? E amanhã certamente nos encontramos. Também já quero agradecer a você pela assistência, né, na assessoria de imprensa que você deu aos eventos que estamos realizando nesse final de semana. Parabéns e obrigado.
Tá certo, padre. Obrigado, senhor.
Tem um Tiago Brado aí pra gente ouvir e depois... Então vamos aos comerciais. Primeiro a gente paga as contas, depois a gente se alegra com a música.
Programa Ponto de Vista.